Olá a todos. Bom, estou seguindo o esquema aqui, estou gravando o podcast, estou no YouTube. Só não estou ao vivo porque a internet não está colaborando hoje. E eu vou seguir aqui com o tema do Hélio Couto. Tem uns funcionários dele lá, alunos, sei lá, que andam falando que não curte quem usa o trabalho dos outros, blá blá blá. Isso é uma hipocrisia, tá, para começo de conversa, porque o pouco que eu sei do Hélio Couto aí, pouco que eu vi. Ele já analisou dezenas de autores, dezenas de filmes, usa nomes de terceiros, tá? Eu aqui sou posicionado como alguns desdobramentos na história, mas nunca você vai ver eu falando, eu sou isso, eu. Ah, mas o Bob, eu. Não me põe na terceira pessoa, tá? Eu sou o merda que eu sou, transparentemente. Só falo o que sei, o que reflito da coerência divina, tá? Porque o que fica fora ali da luz consegue vê-la. E é esse presente que a morte traz. Só que arde, dói. Você vê que não aguenta sozinho. Aí você entende o compartilhamento que a luz faz se movendo em torno dela mesma, pra não estar só, pra não queimar. Aí você entende os ângulos, as órbitas relativas, o átomo, o sistema solar, as cores da luz, né, as camadas do átomo. Isso aí é o posicionamento quântico, que eu vou explicar aqui, que inclusive é um ponto contraditório, o Hélio Couto se contradiz. Então esses alunos aí não gostam de ouvir ninguém contradizendo, né? O mestre deles. Ao contrário de nós aqui, porque tem gente que fica latindo aí um ou dois, que não tem argumento nenhum, só sabe reclamar. Só fica puto porque a minha existência anula deles, né? O que eles achavam que era eles. Isso aí é orgulho, isso aí é resto. São camadas a serem dissolvidas, né? Pra eles entenderem que ninguém é nada. Deus é que é, né? Então, eu vou explicar isso quanticamente, tá? O efeito ali do observador. O eu sou, eu serei. Partícula, onda, né? Como que isso está conectado com a Trindade, com o Espírito Santo, com o circular, abstrato, com o linear, masculino, com o triangular, que é a soma, né? A Trindade, o Filho, o Verbo. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo aqui amanhã, talvez, sobre por que que o Verbo ele foi feito para adorar. Por que que o Verbo, depois que ele foi ensinado e foi utilizado para individualizar, né? Para competir com Deus, tudo se destrói, né? Por assim dizer, tudo vai para o avesso, para que a gente tenha a perspectiva da construção. Não tem erro, são só processos paralelos, né? O erro é só a perspectiva do acerto. Então, são tentativas ao redor do acerto que é eterno. A simetria nítida nas estrelas e no, nos átomos, né? Nós somos essa simetria, essa perfeição. Se fragmentando na escuridão e voltando para si mesmo. Então, o todo é completo. Ao contrário do que Hélio Couto fala, de oh, planetas com milhões de anos de conhecimento. Conhecimento do quê? Redobras da coerência? Coerência é nítida e ela é definida. Você pode redobrar e criar infinitamente, mas aí são sonhos individuais. Você nunca vai fugir da verdade absoluta, que é bem simples, o 7/12, ali que a gente ensina, né? A geometria sagrada e a consciência que gera a cognição mental interpreta tudo. Então como é que ele pode falar de quântica e falar de planetas fora daqui? Não tem fora. Fora é uma concepção cognitiva da nossa interpretação. Senão só átomos, aqui e lá, são diferentes danças vibracionais que nos faz interpretar como longe ou perto, grande ou pequeno. Só cognição, informação. Né? Você vê aí no seu monitor, longe, perto, pequeno e grande, e tá aí na sua tela, é só informação, né? Então isso aí já é uma contradição, né? Então esse negócio de vir falar que a gente tá se apoiando, usando o trabalho dele, não, ele fez isso a vida inteira, usa terceiros, tá? Nomes na história, diversas coisas, então não pode querer criticar quem faz isso, porque isso é o que se faz. Ele tá trabalhando, prestando serviço público, não pode querer se irritar com quem analisa isso. Diferente do que quem vem criticar a gente. Você não vê um vídeo rebatendo, conseguindo negar que os donos do mundo são quem são, que é quem a gente denuncia. Porque tem eles mesmos confessando. Eles se gabam hoje em dia. Não dá pra negar o que eu falo aqui sobre isso, o que nós aqui dizemos e espalhamos, que é uma verdade absoluta. Né? Não dá pra negar os 7/12 tons da música, da luz, né? Do átomo, do sistema solar, do macro e do micro, os 12 deuses, os 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos. São os extremos, né? Os encontros das perspectivas coletivas. Isso é simetria, isso é conhecimento sagrado, na bandeira dos donos do mundo, que linka as duas coisas em uma. Não tem como contradizer isso, não dá pra você argumentar. Então os caras falam latem, né? Falam qualquer merda. Ao contrário do que eu tô fazendo aqui, eu tô argumentando. Né? São argumentos. Então, não adianta querer se irritar, né? E outra, se eu, assim como ele usa todos os dobramentos de muitos pra se elevar, né? Eu tô fazendo o contrário. Eu tô usando essa elevação dele pra desdobrar muitos. Né? Que estão por ali, ou que cada um julgue, né? Diante do conhecimento. Né? Esse negócio de ficar cego é coisa de tolo, de carente. Né? Analise o conhecimento aí. Inclusive o nosso aqui, por favor. Faça um vídeo aí, me prove que tá errado. Eu vou falar, nossa, eu sou louco, tô livre. E vou brincar. Eu tenho capacidade para me sustentar e para me divertir. Me livro dessa missão, né? Ninguém tem essa capacidade de vir aqui colocar, provar, ó, o que você fala aí não tem nada a ver. Não existe esse, sabe, quebrar a simetria, provar que tudo que a gente fala aqui das cores, dos tons, os ângulos, os extremos absolutos, de todos os níveis, espirituais, científicos, políticos, sociais, econômicos, só tudo é besteira, me contradizer, dar uma solução melhor, eu falo, ó, rei, e vou seguir. Com alívio, olha quanta carga saiu de mim, puta. Mas não, a galera não vai por aí, né? Só sabe, tá hipnotizada pro Hollywood, não. Não tem nem cognição, não tem nem sensibilidade, nem tá no mesmo, na mesma plataforma de discussão. Por isso que nem adianta tocar nesse assunto. Mas já o Hélio Couto e aqueles que se elevam até ali, pode perceber que, caramba, é verdade. Estamos aqui no patamar do orgulho. Ou é do nosso jeito, ou a gente está no absoluto, representando Deus, ou não, ou nada. Aí você tem que enxergar, aceitar isso, né? Então quer dizer, como é que ele fala ao mesmo tempo que Deus é tudo, absoluto, e que você pode, com o teu pensamento, com a tua vontade, enxergar, plasmar o que quiser? Quer dizer, ou a vontade de Deus, ele é absoluto, e a vontade dele em determinado momento vai se opor à tua, senão você seria ele, né? E você tem que entregar a ele, ou não, você entrega teu sonho, tua vontade, e vai acontecer, você é absoluto, né? Então, quer dizer, ele diminui muito Deus ali. Indo pra quântica, o ponto quântico, de fato, muita gente expande a consciência, vai naquela zona quântica de interpretação consciencial e vê, caramba, olha, tudo é só interpretação, veja ali as camadas, os tecidos. Esse negócio de Deus é uma coisa teatral, tão pequena ali dos humanos, ah. Né? O cara acredita na sensibilidade, porque mergulhou no íntimo de Deus, deixou de ver a forma, né? A perspectiva. É igual entrar nas nossas células aqui, deixar de ver o todo e falar: ah, nunca foi o Bob, não é ninguém ali, é um monte de molécula, um monte de célula, também sou uma. Não tem nexo, né? Você só tá vendo ali de dentro. E aí você esquece que aquela consciência plena que está analisando a luz e achando que é tudo, que é absoluto, maior que Deus, já está se apoiando em reinos eternos que estão ali te segurando. Né? O reino atômico redobrado no reino mineral, redobrado no vegetal, redobrado no animal, redobrado no humano. Olha quantas coisas ali dançando, morrendo no teu lugar, para você se ver de cima, analisar e achar que, ó, aqui não há Deus. Que você tá lá no íntimo. Mas aí quando você volta pra tua consciência, você já se perdeu, já não tem mais a cognição, já não tem mais a conexão, já tá travado. Que você mergulha ali, parasita aquela luz e volta, né? Você não tem capacidade de trazer a grandeza dele para ti. É isso que separa os sábios, o rei, os grandes. Porque quando ele recebe esse conhecimento, ele já não tá mais buscando. Ele vê que, caramba, tudo é muito grande. Tudo você queima no escuro. Você tá buscando, você parte, você respeita. Aí você ganha esse conhecimento, né? Aí você entende, opa, peraí, tem algo maior que nós. Mesmo nessa quântica aqui, a quântica não quebra a simetria, né? Não vai quebrar a simetria. E a simetria, ela é viva. Ela se autoposiciona, se autoinverte. O pi fica sempre substituindo ali. Ômega substituindo o alfa. O começo sempre se torna o fim o começo. Vai revezando. Prrr, tudo do avesso. Não tem grandeza lógica, binária, que abocanha o quântico. Não tem eu sou com vontade nenhuma, que abocanha a vontade de Deus. Então como é que ele tá falando de planeta? Ai, tem seres com milhões, bilhões de anos de conhecimento na frente. Imagina, ele fez 30 universidades. Não, universidade pra quê? Pra redobrar teatro? Pra redobrar ilusão? Se você entender a simetria, a plenitude, o 7/12, a quinta dimensão, você entende a cognição mental em terceira e quarta dimensões. Você entende a ilusão teatral, que só redobra frequências. Não tem bilhões de anos para aprender. Oh, não sei o que para ser superior. Não tem superior, tem Deus, ele é extremo, absoluto, eterno. Não tem disputa com ele. Não tem planeta. Ai, no planetinha lá. No... Que planetinha lá? Você tá indo enxergar o que você traduz. Senão você tá vendo um monte de átomo para todo lugar. Não tem lá, não tem aqui. Você tá indo procurar o que você é. Seres lá. Seres é você, você tá procurando você, teu eco. E reinterpretando átomos lá, o K, no micro, no macro. Você tá redobrando frequências que você interpreta, que você é capaz de assimilar. Ele não é capaz de ver isso, ué? Mas não é planeta, mas não é ser, mas não é. Aquele ar de superioridade é o que me irrita, de. Né? O tom, né? Porque o tanto que falam dele, o tanto que até colocam ele, o trabalho dele acima do meu, eu fico, caramba, né? Eu sei o tanto que eu sofri, esse cara deve ser muito foda. De repente eu tenho um alívio lá, né? Vou ter um cara que, porra, mestre mesmo, né? Vamos lá, pá, quem sou eu? Sou um menino. Um tiozão engravatado, conhecimento, com bagagem, vou. Por que não? Mas eu chego lá, eu vejo ego, eu vejo arrogância, eu vejo um cara degustando o palco, degustando a superioridade e deixando no ar suspense quem ele é, o que ele é, o que. Ainda muita coisa para vocês saberem. Ah, se vocês soubessem, ah, estamos anos atrasados. Não, não tem nada atrasado, Deus não se atrasa, não. As estrelas vão muito bem, obrigado. Nenhuma errou seu caminho, as cores continuam alinhadas, fazendo a luz de toda manhã. Não tem atraso, não tem erro nenhum, não. Não tem erro mistério que só você sabe, só você dirá. Não tem, a verdade é óbvia, é de todo mundo e tá claro para quem quiser. Aí que tá. Tem essa de. Oh, não. Não. O processo é nítido, é perfeito. E lá no quântico as pessoas têm essa mania de achar que são tudo. Observador, plasmei, é. Enxerguei, é. Não, peraí. É a soma dessas tentativas, dessas ilusões de ser tudo. A soma dessas tentativas que faz o todo. E essa é a obra. Um monte de imagem e semelhança da solidão. Disputando ser único. Assim faz a companhia. Assim o sistema solar é um monte de pequenos pontos ao redor da central. E a central é o que é por conta dos pequenos pontos. Que um dia disputam lugar para ser o mesmo. E outrora disputam para não mais ser. Você só quer ser Deus até entender o peso da escuridão. Quando o espaço-tempo se desfaz e você tá sozinho o tempo inteiro, tudo é ilusão, cognição mental, frequencial. Entender essa dor, esse desespero é algo que você precisa passar, precisa sintonizar para compreender que, opa, ser Deus pesa. Peraí. Por isso que Deus quer ser homem. Deus quer se perder, se confundir. Deus quer ter surpresas para estar tá vivo, para ter escuro, para clarear. É assim que pai e filho reciclam o espírito na trindade, na transformação. Mas ninguém está preocupado com a verdade. Está preocupado com o teu alívio, em ter achado um chão e estar tá se sentindo melhor, tá vivendo melhor, tá sorrindo, tá tendo alívios. Tá todo mundo tão pisado, todo mundo sofreu tanto que com um pouquinho de alívio você não vai abrir mão fácil. Seja o livro, seja a universidade, seja um mestre, um guru qualquer. Opa, você achou um chão, você vai defender esse chão até não ter mais jeito. E eu entendo. Só tô deixando registrado. Então, Eli Couto subiu falando de Akhenaton, subiu falando de um monte de escritor aí, de filme, né, de experiências, de cientistas. Então não vem aqui reclamar de quem fala dele, não. Vai se fuder antes de tudo. Eu não sou ele, não pago de ser ele, sou bem diferente, acho que dá pra ver, né? Eu sou eu, não faço questão de nenhuma de ser nada. Vem com mimimi messiânico, olha o tanto, olha o nível que eu me meto. Né? Então eu não pago de purinho. Né? Vou bem lá no ômega. E também falo de amor, falo de transparência, de honra o tempo inteiro. Então também não pago de Satanás. Né? Vou bem no alfa também, né? Alfa e ômega são um. E é natural, não dá pra disfarçar, não dá pra fingir, não dá pra copiar. Se der, me diga, eu te pago pra copiar, pra ir na frente, se fuder. Aí tem gente que fala, ah, com esses palavrões, essas palavras de baixo calão, não consigo assistir seus vídeos. Foda-se! Foda-se, quer a verdade? Você quer alguém transparente? Alguém que se enfureça com a injustiça? Ou você quer um robô protocolado, cínico, dissimulado, hipócrita, que não demonstra na face aquilo que sente por dentro? Vocês acostumaram com esses líderes, né? Cínicos, hipócritas. Vocês não conseguem enxergar irmãos, família, pai. Um pai fica bravo, pai grita, fala palavrão, quando se estressa, se irrita. É a maneira de mostrar que saiu do padrão. Por isso que você fala algo que foge da conduta, para mostrar que, opa, peraí, você tá pisando fora do limite. Agora, perder para essa emoção, usar essa emoção com injustiça é a questão. Diferente de você pegar o Olavo de Carvalho, Nando Moura, Bolsonaro, que tá atacando o pobre, o sofredor, a mulher, o homossexual, aí é diferente. É isso que faz o cara idiota. Não é as razões, né? Você não tá analisando, pra você o cara idiota é o cara que tá com a fúria, né? Você não analisa as razões, né? São as razões pelo cara tá furioso que conta. Não ele tá furioso. Ele não é louco porque tá furioso, mas sim pelo o motivo que o deixa bravo dessa maneira, né? Ao ponto de sair do seu próprio controle. Quem é que não quer estar calmo e tranquilinho? A pessoa sai do controle tem um motivo. Ela tá furiosa, tá acelerando, tá vibrando acima de outra vibração que tá tentando abocanhar dela. Isso é física. Ora. Você é pura luz, você é pura energia. Você pega uma lâmpada mais fraca. Que tá, não, luz é isso aqui, ó. Enfia ela na tomada mais acelerada, ela estoura. Ah, a tomada tava furiosa. Ninguém tem culpa de ser a energia que é. A questão é pra onde você direciona isso, quem você deixa ressoar com a tua vibração. Tá, agora não vem querer diminuir a grandeza, que senão dói. É pra doer mesmo, pra arder mesmo, pra assustar mesmo. Que esse é o escuro. É se desconstruir. Entender, caramba, você achou que estava sabendo tudo, não sabia nada. Você achou que era tudo, não era nada. É aceitar ser nada, porque Deus é tudo, Deus é eterno. Você vai passar cedo ou tarde. Quanto antes você perceber isso e proteger o teu amanhã, Yahvé, eu serei o amanhã, entregue para ele. Menos peso vai ficar para você. Quanto maior você julgar ser, já tem a resposta, já tem a certeza, já não precisa de ninguém, já. Dominando o amanhã, você sabe teu sonho, você sabe o que quer, para onde vai, o que tá acontecendo. É você disputando com Deus. E é isso que o Eli Couto ensina. Tô aqui, tudo é quântico. Ó, vai lá, ó, pensa, vibra, o que você quer tá na tua mão. Ninguém precisa me entender ainda o efeito ali da dupla fenda. É você plasmando. Opa, pera aí, um monte de gente plasmando a mesma coisa, o momento vai competir. Vai dar caos. Não é assim que funciona. Simetria simétrica, cada um numa perspectiva, cada um no ângulo, dividindo referências. Isso é ordem, isso é respeito, isso é simetria, isso é hierarquia. Isso é entregar pra alguém maior. Pro amanhã. Compreender isso é o verbo. Posicionar as emoções, sensações. O verbo cria. O verbo transforma, te faz enxergar, te faz ver, te faz dominar o futuro, te faz pressupor uma emoção. O verbo domina tudo, é tudo. É isso que nos separa, que separa o reino animal do reino humano. Aí o verbo é o domínio do espaço-tempo. Isso eu vou explicar em outra aula também, em outro ponto aqui. Senão vai ficar muita coisa. Vou explicar amanhã ou depois, em outro vídeo aqui, né? Em relação a isso. Por que que o verbo foi feito justamente para posicionar? Por que que o verbo é a própria simetria? Como é que ele funciona nesse aspecto, né? E como é que a humanidade cria o erro a partir do mau domínio do verbo, né? E isso é um ato de liberdade. Ó, saiam dessa escravidão, tó, o verbo é de vocês. E também de rebeldia, de idiotice, que é desfizeram a obra, caíram no caos, no inferno. Aí que tá o momento Lúcifer, né? Querendo, ó, tá aqui, ó, vocês estão sendo escravizados. Quer competir com Deus, né? De algum jeito. Então é dar o fogo para a humanidade. Que ramela, né? Dá a maçã, o conhecimento, tó, o conhecimento do bem e do mal, ó, o escuro, é assim, ó, tó. Mas é uma perspectiva necessária, é o erro, a entrega, tó o amanhã, não é o que vocês queriam? Tó o peso de Deus. Aí arde, dá agonia, dá desespero, porque Deus é a união, é a entrega, não a tomada. Não, né, a tentativa de ser. O eu sou está, o eu serei estará. Então, estamos unidos pelo que estará. Então, entrega o eu sou para amanhã. Aí é pôr Deus acima de ti. Agora, quando você quer definir o amanhã, quando você quer a tua vontade, a tua visão, a tua perspectiva, quer abocanhar tudo, você está tomando lugar dele, está no todo. Quer abocanhar o amanhã é teu? Então, é escuro o amanhã. O amanhã não existe, é nada, é agonia, é injustiça, é incoerência. Era tudo ilusão e você vai queimar lá. A única chance de tudo ser coerência é todo mundo entregar a luz que está aqui agora para amanhã. Aí amanhã tudo vai ser maior que o hoje e vai fazer tudo que hoje acontece valer a pena. Aí o sacrifício vem para agora, o alívio para amanhã. Por isso que aqueles que choram, né, serão consolados. E o contrário também, o rico que está bem ali degustando daquilo vai ser desgraçado. Essa é a inversão de perspectiva, né? Tem gente com condições aí que entende, já tem uma alma pobre, no sentido sofredora, de humilhada, né? E quer fazer o bem. Assim como tem pobres que agem que nem ricos, né? Ficam aí defendendo o fim da reforma da, né, o fim do Ministério do Trabalho, defendem a reforma da Previdência, né? Querem tirar os direitos, falam que isso é coisa de comunista. Estão defendendo os ricos, os bilionários, querem que o povo trabalhe e que se dane. Agora começou o cachorro. Então é isso. Todo mundo que for no quântico ali, em cima da cognição mental, sair do teatro da terceira e quarta dimensão, vai sentir que é Deus. Vai entender, vai ver Deus como um teatro. Nossa, Deus é uma teatralização tão pequena ali. Nossa, aqui tá a vida, ó. Troca de sensações, de emoções. Ele vai esquecer que o que possibilita ele interpretar tudo aquilo já é o corpo de terceira e quarta dimensão que ele tá negligenciando. E lá Deus é grande, é lá que Deus existe. Com aquela chance de ecoar tudo, você se desfaz aqui em cima também, né? E aí que os judeus tentam atacar, né? Os falsos judeus aí, com a cabala. Opa, vamos mudar aqui, vamos fazer a humanidade não entender nada, que ninguém vai transbordar para a quinta dimensão, não vai ter consciência ali dominando o fluxo, né? Então deixa todo mundo cego, as perspectivas não transbordam sábios, não transbordam rei, não tem união, fica o caos e só eles são unidos como um reino, né? A parte dominando o mundo inteiro com o dólar aí, com as sociedades anônimas, como a gente prova e nem pode, toma strike aqui toda hora. Então é isso aí. Eu estou fazendo esse vídeo para trazer alunos, para que eles entendam esse posicionamento, porque também não tem ninguém contradizendo o Hélio Couto, ninguém abocanha as visões dele, porque são muito, realmente muito elevadas, são admiráveis. Mas, sinceramente, eu te convido a assistir e ver que é um beabá perto da realidade. E não é em termos de você ser maior, não, é o contrário. O grande quer ser menor. Deus que está na obra, bem longe do escuro que o todo encara. Então você encontra um sábio aí. Ele não fica eu querendo mais, querendo ser, tudo ele, pode deixar aqui que sou eu. Não. O sábio falou, opa, peraí. Ligou. Porque o sábio que entendeu tudo tá de cara com nada, com a dor, com a agonia. Então ele tem humildade, tem respeito. Vocês confundem arrogância, vocês acham que arrogância é raiva, é falar alto, é posicionar a verdade. Não. Você tem que analisar o conteúdo, a intenção, a verbalização. cara tá lá quietinho, sério, quadradinho, mas tá lá com o olhar, com a face de quem sabe mais, né? Degustando a cara de cada um e contemplando, vivendo um teatro, né? E não que isso é ruim, até invejo isso. Por isso que eu até denuncio, porque é meu jeito de. Queria eu estar lá, curtindo tudo isso, desdobrando, né? Aí tem gente que fala, ah, ele trabalha, desdobra multidões, blá blá blá. Pô, se eu ficasse fazendo palestras, juntasse reuniões, e se eu me dedicasse o tanto que ele se dedica, se eu gostasse, se eu tivesse o ego que ele tem de ficar brilhando lá no palco e degustando os momentos, demora um ano entre uma frase e outra. Se eu tivesse entregue a tudo isso dessa maneira, né, eu estaria com muito mais gente, isso aqui estaria muito mais na frente. Só que não, é o contrário, quero menos. E é isso que faz o relógio de Deus andar certo, né? Eu faço porque eu preciso, esse mínimo eu ainda estou tendo que me esforçar para posicionar. Né? Então, não quero tudo, não quero, ah, eu sou o dono do mundo, eu estou aqui. Ah, fica querendo juntar Akhenaton, Cristo, Moisés, todos os pontos ali, né? Ah, em algo que, na verdade, não é nada, porque eram ilusões quânticas para entender o quântico, entender que tudo é um sonho, todo mundo pode sonhar, né? Não, toda obra não vale nada, então, sacrifício não vale nada, a morte na cruz não vale nada, sangue e suor não vale nada, todos os aprendizados para nos fazer ser a consistência não vale nada. É o contrário, é esquizofrênico a luz, tudo ser tudo, nada ser nada. A obra consiste em redobrar a simetria. Para que daqui desse quântico a gente vá pro binário. O binário é a proteção do escuro, da agonia, onde tudo é tudo. Você tá lá no holograma, na realidade virtual. Basta você querer sintonizar a cognição e tá lá, pum, pum. Você é um rei, você é um pobre, você tá não sei o quê, você tá transando, você tá morrendo, cê... tudo é ilusão. Ah, não tem vida, até o outro ali fazer um ponto vibracional maior, que abocanha a tua ilusão, fica abocanhando o outro, e você fica ali na agonia, na penumbra da realidade, né? É como se fosse um purgatório. Não é real, não tem síntese binária, não é linear, você não pode confiar em nada, esperar em nada, não tem justiça. Porque o eco é aleatório. Isso é um inferno. A justiça é um reino. É saber que, opa, não importa, o eco está protegido por uma constatação mais ampla, unindo os extremos. O escuro ao redor vai sair no meio. Então estamos salvos pela justiça. Essa é a Toros, né? Agora, qualquer sonho assimétrico ao redor, qualquer pequeno reino, qualquer variação abstrata, sem a obra, sem o verbo, dando lógica pro abstrato, aí tudo é um pesadelo atrás de pesadelo, é esquizofrênico. Você implora para ter uma parede, para você poder colher um fruto para matar tua fome. Você poder fazer tua veste para matar teu frio. Esse é o teatro, essa é a obra. Olha quanta coisa para pensar, para raciocinar, para fazer, bem longe da agonia do escuro. Ah, não, você quer voltar para aquele ponto de quântico, da fagulha no escuro, onde você é nada. Aí você tem que se mover porque o nada agoniza, o nada te cospe para fora. Você não aceita ser nada, tem que ser movimento, fica naquela respiração. Agonia, desespero, agonia, desespero. Pré-morte. Aí você se orbita, porque só tem você, mergulhando no nada, sai em si mesmo, obrigatoriamente se orbita, já tem um passo, se orbita na órbita, para que a órbita anterior queime no seu lugar. Aí já tem um pingo de alívio, entende que tem alívio e dor, você é o terceiro, fica posicionando esses dois, faz o quatro, né? Iludiu, fez a forma, isso é cabala, né? Aí você fica se orbitando, deixando a órbita mais longe, pra você ficar mais longe do escuro. Aí são as cores, né? Se acelerando, se intensificando, cada uma se vê como uma cor. Quando ela se auto-alcança, o azul pega o vermelho e vira o violeta. Essa é a interpretação trinitária, né? Que fecha os ângulos das cores, que plasma a luz. Então esse é o tijolinho cósmico, né? Que sobrevoa o tempo, a terceira e quarta viram a quinta. Pum, quando se encontra. Opa, tô em cima, entendi o processo. Ó a terceira e quarta lá, emoção e a lógica, ó. Ó eu vendo, pré-constatando, porque já acelerei, ó eu sentindo antes de acelerar. Aí tá o vermelho e o azul, né? Ó eu aqui em cima, violeta, pum, plasmei a luz, ultravioleta, seguro prata, né? Aí você tem um tijolinho quântico, reproduz todo o processo agora com um tijolinho maior. Aí virou o reino mineral, reproduz, virou o reino vegetal, reproduz, virou animal, humano, dévico e essa porra toda que é a consciência se movendo, né? Aí é fácil você falar assim, então vamos todo mundo fazer tudo, não. Essa porra toda é desesperadora, tá? A gente se move pra que dancemos a mesma dança, senão cai na agonia de novo. Toda direção é a mesma, é nada. Como que a gente faz para a consistência se ampliar? Dando os passos simultâneos, simétricos. É a única chance, é a única maneira. Todo nada sai no mesmo lugar. Sai em si mesmo, se desfaz, dá agonia, tô sozinho. Ah, era ilusão, não tem síntese cognitiva, não tem movimento, não tem terceira e quarta, não tem síntese, não tem redobra. Você é obrigado a se orbitar, a ser simétrico. Por isso que o átomo é assim, o sistema solar é assim. Aí o macro e o micro mostram, né, os máximos de movimento, né? Curva e reta, os máximos de tamanho, de velocidade, né? Os máximos extremos, e ao meio aqui nós temos a síntese cognitiva. Então ir para planeta, desdobrar ser, tudo que você vai desdobrar é só uma reconstatação do que você é, né? Então o cara entende o quântico, ao mesmo tempo fala de planeta, de extraterrestre, como isso? Já é teatral, já é binário, já está se contradizendo, né? Então aí já é um ponto. Outro ponto é ficar agindo como Deus quântico à tua vontade. Não, não é. Deus é maior que você, a simetria é maior que a lógica temporária, binária, né? Então, não tem uma vontade acima da tua. Essa vontade inclui todas as vontades. E é fácil falar, agora ir pra CD, né? É difícil. Vai chegar uma voz para você e falar: não, você não é o rei que você pensa, você não é o Deus que você pensa, você não é. Passar por esse momento é morrer. Quando o filho se entrega, morre pro pai, seu pai, né? Ou é morto por isso, né? É um momento que todos compartilham. Então todo mundo vai ter que se desconstruir. Vai falar: puta, eu não sou isso. Entregue, dói. A morte do sonho é horrível. Só que você ganha um sonho muito melhor, você é muito mais, tudo é muito maior do que você pensava. Isso inclui ele, né? E aceitar que, ó, Akhenaton, não é esse ponto único, refletindo ali a voz, porque, né? Ele entender que é parte de um processo maior, tira o controle, a sensação de controle, de soberania, né? E por um momento parece desespero. Mas quando ele entende que esse controle vai fazer melhor, tá vendo mais coisas que, nossa, ele nem sonhou, ele vai agradecer, caramba. Que bom, não tô sozinho, né? Agora é mais fácil pensar do que aceitar isso, né? Até porque pra mim é uma imposição, não tem escolha. Pra ele é o contrário, né? No sentido de. Ele se esforça pra estar em um alto grau, né? Eu me esforço pra estar baixo, pra ser um merda, pra você não me dar moral. E não consigo, não dá. É o contrário, foda-se. E não fico, não faço cena, não faço pose, não. Falo na lata, sou transparente, sou eu. E é nítido, né? Agora você não sabe como é o Hélio Couto na casa dele. Você não sabe como é ele. Você sabe o quadradinho de terno e gravata que tá lá. Que um. Então, que gosta, que faz o teatro, faz o show dele, né? É o show dele. E beleza, nada contra, maravilhoso. Eu já falei, até invejo, isso sim. Agora que a gente achar que eu invejo. Dinheiro, poder, fama, não. Mas você não me conhece. Mas você não sabe o tanto que me enche o saco ter que ficar dando atenção. Ter que ficar falando. Já pesa agora que eu sou um bosta. Né? Agora tenho isso em quinta dimensão, tenho isso na memória emocional muito forte. Isso é pesado, isso é desesperador. Pra mim queima compartilhamento de Taurus. Me queima. Fica. Eu sinto pensamento, sinto vibração, sinto emoção, sinto cheiro, sinto. Eu não quero, não é bom pra mim. Ele não, ele gosta lá, tá. É um outro momento. E nada contra, pelo contrário, quem dera eu gostasse. Eu ia gostar mais de ser eu. Mas isso gera arrogância, que é o que a gente vê nele, isso gera prepotência, soberba, né? E eu já morri pra perder isso. Dou graças a Deus por ser pequeno, por ser nada, e o tudo me amparar. São momentos diferentes, mais próximos. Que tem a ver com esse discernimento, com esse lado, com essa separação, né? Miguel Lúcifer aí, Enlil, Enki, né? Mas não, o Hélio Couto fica como uma forma teatral, né? O eco ali. A perspectiva já fica em terceira e quarta, né? Não é o ponto Miguel. Miguel fica em quinta dimensão, né? Aqui separa de fora do teatro, né? Então não relaciona ele direto a isso. Ele tá mais perto dos reflexos temporais, carnais, né? Vistos como representantes, porta-vozes ali. Como era Akhenaton, né? Que é o mesmo, que é Moisés. Nem sei se ele sabe que Akhenaton era Moisés. Se ele fala isso, acho que ele nem sabe dessa conexão direito. Talvez saiba e fala que vai falar mais pra frente. Vai falar que é ele também. E. Ou supor isso. Mas aí também ele já quer abocanhar Cristo, né? Quer abocanhar o outro lado também. Ele não pode aceitar. Então isso aí já é um momento que vai ser posicionado, né? Com o tempo. E eu também falo as coisas que eu sinto, e é muito fácil para mim pedir perdão se eu ver que errei. Não conheço o Hélio Couto tão bem, né? Se ele é super humilde, super generoso, se ele não quer ser Cristo, se ele entrega, não, o Messias vai vir e o Messias vai responder coisas que eu não sei. O Messias vai salvar o mundo, coisas que eu não posso fazer, né? Se ele é assim, perdão, meu Deus, perdão Hélio Couto, perdão todo mundo. Agora, se ele age como quem é esse salvador, como tem quem tem a resposta, quem sabe tudo, quem é soberano, aí eu tô certo. E aí, sinto muito. Dá a entender que é ele mesmo a salvação, né? O que ele representa essa salvação que fala por ele. Aí ele fala dele mesmo na terceira pessoa, ah, o Hélio, aí não pesa, né? Aí é só tá fazendo uma. Como se fosse uma psicografia, né? Canalização seria a palavra certa, a palavra ideal. Uma canalização. Aí pronto, aí qualquer BO, não, é canalização. Mas quando que essa canalização vira realidade? Quanto ele precisa ter de dinheiro, de pessoas? Pra ele estar tá canalizando lá no, como um faraó no templo, né? É assim que acontece a traição da lógica em cima do abstrato. Oh, tô falando por ti, por ti, por ti. Quem que define esse por ti, já que é abstrato? De onde vem a voz lógica que ele protagoniza, né? Então esse é um momento que é luciferiano. É um ponto ali de discussão na Trindade. Então ele esbarra em Lúcifer como Lúcifer esbarra em Deus, né? E ele esbarrando em Lúcifer já é Miguel, né? Que já posiciona isso bem. Já, opa, peraí. Então aí já é uma separação em quinta dimensão, né? Outra conversa também. Então é isso. Depois eu faço outro vídeo explicando a questão do verbo aí, das lendas, né, do dragão, do verbo e como que o verbo destruiu a humanidade. A partir do momento que deixou de ser usada para adorar a Deus. É porque Deus tem ego? Porque Deus precisa? É porque como é que é? Porque o verbo, a adoração, a simetria, elas têm uma conexão intrínseca, né? E então, a partir do momento que. E aí você vê que tinha os dragões que falavam, lendas do dragão que falava, né? Por que que o dragão que falava primeiro? E quando o verbo é passado para a obra, para a humanidade, que começa, né? Os problemas, por assim dizer. Vou falar mais disso depois. Então vou falar aqui agora na rádio, na verdade, já que não é um assunto também tão grande assim. Eu vou encerrar no YouTube, vou continuar o papo no podcast. Quem quiser ver completo, acesse aí escoladelucifer.com.br e vai estar lá completo. Valeu, luz pra nós aqui no YouTube. Continua na rádio. Galera, tô on aqui ainda. Na verdade, só tô gravando, né? Não tô on, eu acho. Não sei. Não tô. Bom, vocês estão aí ouvindo agora, cada um no seu timing. Deixa eu só pôr um nome aqui pra postar no YouTube. Hélio Couto tem acento, né? Hélio, né? Eu não ponho, mas. Nem Lúcifer, a pessoa põe, eu não gosto de pouco, nada a ver. Mas tudo bem. Senão fica como? Lucifer? Fala aí, Lucifer. Parece a mesma coisa, Lucifer. Mas teria que ter no Fer, Lucifer. Não é Lucifer, pô. Lucifer. Vou falar que é Lucifer. Olha, o nome Hélio Couto se contradiz. Mas ele fica bravo comigo. Dois pontos. Deus quântico. Deus quântico e ETs. Descrição. Toda vez tem que pôr descrição de novo, vai se fuder. Pelo celular não pega o automático. Escola de luz, vamos lá. Uma música que chata. Meu Brasil, calma aí, galera. Você vai ter que virar dois arquivos para o pai morrer. Pronto, deixei o pano. Então, vocês entenderam, né? O Hélio Couto se contradiz por isso, porque, peraí, se tudo é quântico, como ele tá falando de planetas, de ETs, de seres com milênios de conhecimento na frente? Não tem milênios de conhecimento, só se for um milênio de teatro, redobra e voltar para si mesmo. Tem a coerência plena que a gente é capaz de entender, o nível quântico, o 7/12, né? Ângulos da consciência orbitando a si mesma, posicionando as perspectivas, né? Que dão ali teatro, ilusões de emoções paralelas para que ela se mova, se destacando do nada, que é a agonia, né? E aí você tem o tijolinho, né, que é o átomo e o sistema solar. E o enlace do átomo com o sistema solar, né, que gera os reinos eternos. Não é o enlace do átomo e o sistema solar que gera os minerais? Não vem de cima do macro todos os pontinhos ali, os átomos, as moléculas, né, vem do macrocosmo, né, assim que a ciência até diz, aceita, né, vem dos astros ali. E essas coisinhas não são o microcosmo em si? O micro e o macro eles vêm um do outro, eles são a mesma coisa, né? Só que com perspectivas relativas. E qualquer um que olhar vai ver que é as mesmas danças, mesmos movimentos, mesmos padrões de tamanho, só que em escalas opostas, relativas, né? Dando amplitude, né? E aquela relativa velocidade, né? Relativo tamanho, né? Então, porque não tem tamanho. É só a dança dos opostos, né? A codificação vibracional do que você vê acima e abaixo te dá uma sensação, um pulso cognitivo. Aí você entende como tamanho, como velocidade, né? Como lá o K. Na verdade é uma dança, é igual você olhar no monitor aí e falar, nossa, como está longe, como é grande esse horizonte. Está no seu monitor, né? Mas você vê que é grande. Porque ele está lidando ali com os padrões cognitivos de interpretação, né? Então não tem aqui o lá. Então aí já é uma falha bem grande, entender o quântico, entender que nós somos tudo. A nossa torus é a interpretação geral. Você pode redobrar para o macro, para o micro infinitamente. Quanto mais se afastar do centro, que é o todo, mais vai queimar, você vai ter que voltar. Quando for para o escuro, saiu. O escuro dá no mesmo lugar, né? Que é nada. Então onde que sai? No tudo, que é em si mesmo. Então voltou, né? E é justamente quando está no escuro, que é quando está queimando, e é quando você quer voltar. Então é intrínseca a direção, né? A emoção, a sensação, a verdade é uma. Então tem isso, planetas e raças mais desdobradas, e que a humanidade é um planetinha atrasado. Então, você vê, ele tá travado nesse teatro aí, onde tem bilhões de planetas, bilhões de seres, bilhões de messias. Você tá maluco? Isso aí não, nem cabe, nosso espírito não aceita isso, né? É igual você pensa, nossa, tem trilhões, infinitas historinhas e planetinhas. Não, planetinhas, infinitos, historinhas, tudo isso vem de você, da tua interpretação, do teu teatro. Você não tem ser, não tem planeta, não tem história, não tem nada, tem um monte de dança frequencial atômica. O cara entende o quanto que tá falando de teatro nesse nível. Aí você já vê uma limitação, né? Que você não encontra aqui. E em relação a Deus quântico também. Porque você vai lá no quântico, não sente Deus, que é o posicionamento, os transbordares aí que as pessoas fazem, cada um da sua maneira, né? De repente ele foi, fez um desdobramento com algum xamã lá, tomou um chá, expandiu, desdobrou as possibilidades cognitivas que ele tem, que são elevadas, né? Aí já se sente soberano, porque ele foi lá, né? No momento messiânico, só que quando volta, volta com as limitações. Você enxerga as limitações no verbo, né? E basta comparar o trabalho, a verbalização dele com a nossa aqui, que você vai entender. Quando eu falo nossa aqui, é um plural, né? É um plural de excelência que se chama, né, no português. É para não parecer, quando eu falo eu é, queima um pouco falar eu, né? Fica parecendo ego. Até porque não sou eu, a palavra de Deus, é Deus, vem do Espírito, não sou porra nenhuma, estudo porra nenhuma, não dedico porra nenhuma. O Hélio Couto é um cara muito mais dedicado, muito mais entregue, muito mais parecido com os judeus do que eu. E eu admiro isso, porque é o contrário do que eu sou. Eu fluo só, eu sou totalmente abstrato e totalmente não, né? O pulso me faz sentir assim. Então, meu esforço me faz ir pro outro lado, que é ser muito lógico. Que é querer sempre ter honra, querer sempre estar tá certo. No sentido de, opa, se eu tiver errado, vou admitir para parar de estar tá errado logo, né? Pra estar tá certo. Então, eu sou um cara que me esforça nesse sentido, eu divido esses dois ângulos. Por isso que consigo, pelo menos tento, né? Pra não parecer orgulhoso, refletir a justiça. Eu não quero parecer o todo. O todo é Deus. O certo é Deus. Quero poder errar. E é difícil, cara. Conseguir errar. Errar é morrer. Sair da simetria. Quando você é simétrico, quando você é justiça, ser injusto é morrer. É sentir agonia, literalmente, no corpo físico. É, não dá. Isso aí é um trabalho de eco, né? Um trabalho binário, né? É um trabalho que consiste em repetição. Muitas vidas, muitas entregas. Só que pra mim é abstrato, que é uma soma de muitas vidas, né? De maneira abstrata. Enquanto pra eles é linear, é aprendizado, é lógico, né? Pai com filho. É, ensinando, repassando ali, né? Então por isso que você repassa por muito tempo usar um véu. Quando você tira o véu, você vai sentir mal, vai ficar com falta de ar, seu coração acelera, você fica desesperado. Como você tá sem véu? Meu Deus, tô vivendo sem véu. Te queima no físico, porque é o eco, tua consistência que você tá rompendo, né? Então cada vez que você leva uma verdade que vai contra o eco da pessoa, assim que ela sente agonia dando de cara com tudo isso. Por isso que leva um tempo, né? Eu até tenho que parar de entrar todo dia, de fazer tanto conteúdo, mas vocês precisam, a gente precisa, o site tem que se mover, mas acaba queimando mais do que o necessário, né? Às vezes eu fico raciocinando sobre isso. Eu preciso poder ficar um dia, 2 dias sem postar aqui e vocês continuarem ajudando. Senão eu vou ficar também movendo por causa de dinheiro, de ajuda, por interesse. Não é pra ser assim, né? Tem que ser quando Deus quer falar, não posso ficar puxando. Porque isso queima o coletivo, que queima a mim, queima todos nós, né? Não é pra ser assim. E claro que a gente tem parte na observação, claro que minha vontade vai contar. Senão eu tava morto, Deus tava só. Então eu não quero abusar da minha vontade, justamente por isso. A vontade tem que ser de Deus, a minha vontade é que a dele seja feita. Ele me dá a minha vontade, toca, o que você quer? Fala, eu quero te agradar, você merece. E a minha vontade é sempre a dele, né? E isso acaba queimando ele, às vezes eu tenho que querer alguma coisa, porque senão ele tá só. E aí que você vê a conversa de Abraão, dos profetas, ou de Lúcifer, e as discussões com Deus. Pra poder ter pontos de vista, né? Mas sempre querendo surpreender, querendo fazer Deus se sentir acompanhado por alguém que ele pode confiar. Que consegue ver quase algo, uma vez ou outra, tão bem quanto ele. Então, esse negócio de Deus quântico aí acaba matando o binário temporal de Deus, que conta muito, tá? É muito binário, muito sangue, muito suor, muito sacrifício, muito pesadelo, muito sonho, que não pode ficar por isso mesmo, que tudo é quântico. Não. Tudo é real. E nós juntos faríamos ser real, ainda que não fosse. Isso é a justiça. Nossa escolha, que o amanhã vai responder tudo. Vai unir cada vontade, cada tentativa, cada êxito, cada derrota. É assim que a nossa vontade do eu sou, do hoje, plasma o eu serei o amanhã perfeito. Ainda que você leia matematicamente, assim é. Então Deus é maior, a vontade dele é maior. Não adianta você vir querer plasmar com o quântico. Ah, plasma e solta, e você vai conseguir tudo que você quer. Não, o que você quer é bosta. É ilusão de Hollywood, de sonho, de novelinha, de merdinha. O que você quer é merda. Você não quer bosta nenhuma. Porque se não fosse merda, você ia querer a vontade de Deus. Quando você quer a vontade de Deus, aí ele te mostra que você pode ter tudo, ele te dá muito mais do que você pode sonhar. para você estar feliz, para você entender que a vontade dele é ver você sorrir, para ele ter uma família feliz. Para ele ter desdobramento, para ele ter luz na escuridão, onde ele habita só, sendo tudo que é. Entendem a obra? Essa é a questão. Nós somos egoístas. Com o poder dele, queremos tomar o lugar dele, definir o amanhã. A gente se arrepende e volta, querendo fazer jus ao nosso erro, né? Trazer justiça, né? Querendo compensar. Não importa o quanto a gente tente, a gente nunca consegue compensar, porque ele é cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais bondoso pra gente, mais misericordioso. A justiça pode escolher a vingança ou a misericórdia. Ele escolhe a misericórdia. O pi vai pro norte. Vamos todos dividir o erro, a dor que sofremos, né? E escolher a luz. Ó, tudo bem. Todo mundo fala tudo bem. Aí entrega pro outro. O perdão volta para nós. A gente entrega para frente, volta, né? Alguém vai nos perdoar lá atrás também. E aí a gente se une. O pi vai para frente. A exceção. O amanhã vira o alívio, vira o perdão, vira o amor. Em vez da vingança, da dor, da desgraça, que leva para a solidão. Porque no fim tá todo mundo errado, sozinho, na escuridão. Então a misericórdia é a mágica da vida, que divide os erros, fazendo deles o acerto, que é fruto das tentativas errôneas. A perfeição ama e protege a escuridão, coloca a escuridão ao redor no colo. E essa é a Taurus. Alfa e ômega se unem em um ponto. Inimigo e amigo viram um. As polaridades que fazem o ser. Aí é círculo e reta se entendendo. Sempre foram um e se dividiram em dois para que não morressem tomando lugar um do outro. E a divisão arde, dói. Porque são almas gêmeas que sentem falta uma parte da outra. Só que não podem voltar a ser uma. Senão o eclipse mata a vida. Então, sol e lua, círculo e reta, né? A luz direcional, a luz que reflete, a luz que ecoa. Elas se posicionam, se orbitam. Uma move a outra. E assim a vida, no meio de campo, se faz presente, se faz possível. Né? O círculo e a reta indo reto no escuro. O escuro é o mesmo lugar, tá indo para trás, tá vindo de trás também, porque atrás também é escuro. Então tô indo para frente, mas tô vindo de trás. Virou o quê? É um círculo, né? O círculo se vê como um círculo, mas peraí, por que isso é um círculo? Né? De onde você tá se vendo? Olha aí para você mesmo, para qualquer lugar que ela olhar, vira uma reta, né? É um raio em direção a ela mesma. Então ela é feita de vários raios, né? Vindo do centro para ela. Então ela vê como uma ilusão de uma reta que tá ali sendo metade dela e duplicando ela. Então tem que ter esse paradoxo, essa dança de reta e círculo. Você pode ver a simetria como totalmente circular, totalmente linear. E é os dois ao mesmo tempo. Como isso? Quem direciona o movimento? É a conversa, o próprio movimento. A síntese de perspectiva, né? É o ponto consciencial ali, mergulhando no nada, que é nada, né? O nada ele já exige, é uma interpretação do tudo, né? Ele já exige o contrário. Vou falar, só estou indo para a esquerda aqui. Você já está fazendo, cada vez que você vai para a esquerda, você faz a direita. Então acho que isso é bem básico, né? A consciência, ela precisa entender a quinta dimensão. Aí ela vai ver o tempo lá de cima. Ah, o tempo aqui. Antes, durante e depois, aqui, ó. É linear, é binário. Ah. Mas você vendo de cima, você vê que é uma sensação de olhar para trás, para frente e pro agora, né? Ah, são sensações que eu interpreto através do verbo. Então você olhar de cima, você vê o processo todo. E você vê que quando você circula, quando você ecoa, ressoa com esse processo, você sente emoções. Se você ecoar com o processo todo da luz, você sente alívio, entendimento, coerência. Você fala, ufa, olha aqui a verdade, nossa, faz todo sentido. Se você ecoa com a incoerência fora da luz, você vai sentir, nossa, não, não pode ser, não estou entendendo. Aí em quinta dimensão, você vê que é um estado vibracional, que vai posicionar a tua síntese cognitiva no verbo que você precisa ouvir para ecoar aquela síntese vibracional, né? Então, se você sintonizar conhecimento, sabedoria. Você já vai, o teu verbo, tua cognição já vai dar um tempo de, já vai dar um jeito de plasmar na tua tela mental o verbo, o entendimento necessário que vai te fazer sentir aquilo, né? Ó, se entendi. Então não importa a religião, o ângulo que for, onde você está indo, você vai sentir aquela sensação de entendi diante de algum verbo, né? Embora seja limitado. Então, é tudo questão de ecoar. A coerência é isso, é ecoar, a simetria, né? Então precisa ter mais, precisa ter um coletivo, compartilhamento. Isso que é um reino. Aí a verdade é aquilo que todo mundo interpreta naquela síntese quântica, né? Aí você fala, ah, então Deus não existe, porque é o que todo mundo interpreta. Só que todas as possibilidades de interpretar vêm da mesma base cognitiva simétrica, em todas as vezes. Isso tudo junto é um ponto que se separou em tudo junto, em muitos. Então estão unidos por uma dança. Essa dança vem de cima das possibilidades, inclusive da de tentar ser essa dança. Então tudo que é possível plasmar em vontade, em tempo, em percepção, já é menor do que o atemporal, do que o todo, do que o abstrato de Deus também, do que o espírito, né? E do que todas as, os, todos os desdobramentos lineares, né? Cognitivos ali, lógicos de Deus. Então não tem como você querer sintetizar o absoluto no agora, né? No finito. Você tem como sentir. Só que parte vai ficar no abstrato, né? Se trouxer pra lógica, já excluiu o abstrato, já excluiu a quinta dimensão. Já tá plasmando, já tá gerando referências que são mais lerdas, mais profundas, mais densas. Então até se sintetizar, a quinta dimensão já girou, né? Já sentiu sua intenção, já é tua intenção. Então você não tá traindo ninguém, a não ser você mesmo. Porque você tá querendo substituir a simetria com ela mesma. E ela com ela mesma se entende, né? Se joga lá pro outro lado, pra ela sentir quem ela é. Esse é o processo, essa é a trindade, essa é a queda dos anjos, essa é a morte de Cristo. Esse é todo o processo, né? E então, aí que tá. E por isso que quando você vai vendo os reinos eternos, quando o reino animal ali se aprofunda, né? Porque a gente sempre explica aqui, o reino atômico, o reino. Puta, não sei se eu faço outro vídeo falando disso, acho que eu vou fazer outro. Que aí traz mais gente, né? Eu faço lá no YouTube depois ou amanhã. Já ficou 46 minutos. Aí eu vou explicar as lendas do dragão e o verbo, essas coisas. E também quem ganhou lá na. O que ganhou lá na votação do portal. Aqui na votação do portal, né? Então a gente continua aí, galera. Vai ajudando aí o Mestre durante o dia. E depois a gente vê se faz uma live ou amanhã, enfim. Deixa bater a vontade do espírito aí, que já é a vontade, a necessidade, os momentos de todos nós, né? Então valeu aí, luz pra nós. Ah, também, antes de eu encerrar, bom, eu tenho que lembrar do curso. O Renan soltou o um novo curso aí, né? Vai sair um por dia. A gente tá fazendo um ritualzinho de 12 dias. São 12 aulas, né? Vamos tentar aí participar dessa egrégora quem puder. Já reserva aí que além de você ajudar a gente, ganha térito. Eu vou deixar lá no automático pra você ganhar o térito. Comprou, já ganha térito na hora. E você já fica aí cadastrado pra você acompanhar diariamente aí esse curso, que é um resumo aprofundado, assim, que vai facilitar muito o entendimento lógico e até para que vocês também tenham pacotes mais facilitados ali, para que vocês desdobrem outras pessoas. Então fiquem espertos aí, já adquiram aí na aba curso quem puder. Já vai ganhar térito na hora, já vou fazer isso agora aqui. Deixar no automático, comprou, ganha o dobro de téritos. E já vai estar cadastrado. Esse curso aqui tem muita coisa de uma maneira simplificada, com fácil assimilação, tanto para entender quanto para explicar. Vocês já ajudam a gente aqui nesse final de mês, que é importante. Já. Não quero ficar mendigando, enchendo o saco, mas você sabe que a gente não cobra dízimo, não pede nada, não, e tem que colocar as coisas aqui em ordem, né? A loja e os desdobramentos, os momentos aqui para a gente vir egregorar, fazer rituais aqui. Aí vocês também vão estar por aqui. E bora para frente. Então valeu aí. Por favor, adquira um curso quem puder. Tá na aba cursos aí. Luz pra nós, galera.